sobre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E as coisas parecendo confusas, vem para cá que a gente desconfunde, antecipa o que as coisas, faz o será da coisa, como diz o grande Vólio Bene. Milhões de pessoas acompanham o programa do Daimler, você pode fazer também pelas redes sociais sempre, Rádio Band News FM. Ou no aplicativo Bandplay. Boa noite, molecada.
Boa noite.
Eu estava, né, no sábado. Sábado? Foi sábado?
Foi sábado.
Deve ter sido.
Tranquilo aqui. Tá, mas eu confesso que eu tenho coisas para fazer. Tenho coisas para ler. Estou sempre atento aos meus amigos. Vai que, assim, eles sabem, eles podem contar comigo. Precisando, uma urgência. Sim. Né, Vólio Bene? Aí eis que chega um recado, eu vejo lá Bob Furuya, mensagem, eu falei, meu Deus, será que aconteceu Bob essa altura, sábado? Eu estava meio descolado do calendário.
Imagina.
E eu fiquei muito preocupado, eu tive até de acionar a polícia, fosse segurança, liguei para a turma da Band News, falei, olha, alguma coisa aconteceu com o Bob muito grave. Pensei em sequestro. Né? Porque eu ouvi, põe no ar, o Vólio Bene, eu ouvi isso. Vai! Coloca de novo. Vai! É o Bob Furuya, gente.
Enlouquecido.
Quando o Palmeiras fez o primeiro gol.
É que você não viu o segundo. Tem vídeo do segundo.
Meu Deus do céu. Olha, assim, o que eu posso dizer, né? Isso é paixão, faz isso com as pessoas. Olha a foto do Bob, veja lá. Olha, Bob descabelado, né? Põe a foto do Bob aí. Aí, descabelado. Eu dei uma censurada na foto, porque está seminu. Eu não quero, a gente não precisa atrair audiência com isso, não é isso? Bob Furuya, parabéns, Bob Furuya.
Obrigado.
É tricampeonato?
Tri da Libertadores, isso.
Tri da Libertadores. Vólio Bene, vamos lembrar ao Bob Furuya o que é que falta agora, porque quando consegue Libertadores, tem uma trilha pela frente. O que é que falta? O que é que falta, o Vólio Bene?
Não, Mundial de Clubes, né? A primeira coisa que todo mundo pensa, né?
Isso.
Talvez três, como São Paulo.
Mas cuidado com essas piadas agora, hein? Cuidado. Que... É fevereiro. Tá aí.
É, meu filho.
Tá aí.
Falta isso, copinha parabéns. Também. Falta copinha. Oi? Falta copinha. Nunca ganhou
Copa isso, São Paulo. Falta de copinha, falta copinha. Um monte de coisa. Vamos dar os parabéns ao Bob Furuya, aos palmeirenses, e claro, tocar aquele hino. Lembra um pouco uma marcha militar, é verdade? Não tem essa coisa. Mas vai, Vólio Bene, vai.
A cara do que vem pela frente, e a dureza do prédio não tarda.
Bem. E você sabe, Bob Furuya, que eu sou palmeirense e eu fiz uma aposta errada, pô.
Eu queria agradecer o senhor, né, presidente? Pé frio, né? Nossa senhora.
Eu resolvi, o Bob Bene, agora eu tô candidato já, né? Falei, pô, vou fazer uma coisa aí, fazer uma garra com os Flamengo aí, porque falaram que o Flamengo era favorito, pô. Aí eu resolvi pegar a maior torcida, fazer uma graça, né? Vou torcer pro Flamengo. E não é que deu tudo errado, pô.
Mick Jagger.
Aí, os flamenguistas me falaram que eu sou... Os palmeirenses estão bravos que dizem que eu sou vira-casaca. Ô, presidente, olha, quando, se um dia a gente voltar ali, né, pra disputar nas cabeças, nós, corintianos, né, tô exibindo aqui, né, o nosso mosqueteiro, se um dia a gente voltar, o senhor deixa, fica longe, tá? Não, cada um na sua. Não vem dar uma de Mick Jagger em cima do Corinthians. Muito bem. Meninos, vamos falar um pouquinho de política?
Vamos. Né? Afinal de contas, as pessoas vêm aqui para isso, não é isso? É, também para isso. Além de vir para ver esses três varões de Plutarco falando sobre a realidade nacional. O Dória venceu as prévias do PSDB. No sábado, enquanto o Palmeiras do Bob conquistava o tricampeonato, os tucanos votavam, né? É isso? E venceu o Dória, 53,99% contra 44,36% do Eduardo Leite. Uma vitória, até certo ponto, esperada, né? Agora, sabe, eu comentei isso hoje de manhã, escrevi e quero avançar um pouquinho. Escrevi na minha coluna no UOL. É, algo de sério, grave e até perigoso se passa com as elites brasileiras. Especialmente uma parcela dela, que pertence ao establishment intelectual brasileiro, estou me referindo a fatias da imprensa. Vejam só, você pode não gostar do estilo do Dória, pode achar que ele foi inábil no PSDB, mas isso tudo são coisas internas. Se vocês olharem bem, eu aponto contradições internas dos políticos, mas não com olhos moralistas, porque como eu não sou um deles, eu digo, olha, isso pode funcionar no PSDB, não, isso pode funcionar lá no bolsonarismo, não, isso não sei o quê. E quando existem questões que eu considero de natureza moral, ética, aí eu aponto. O Dória tem lá os seus problemas internos? Tem. Mas ele é um político faz tempo, não é? Ele não é um político no curto prazo, como alguns dizem. Ele disputa eleições faz pouco tempo e até agora com 100% de aproveitamento. Calma, vocês vão ter a chance de dizer ainda que eu sou lulista daqui a pouco. Agora eu tô sendo dorista, tá? É porque, assim, é só você não falar o que o outro quer ouvir que você vira já alguma coisa. Eu estou fazendo apenas uma análise fria. Ele tem 100% de aproveitamento em disputa eleitoral. O desafio mais importante em muitos anos do Brasil e do mundo é a Covid. O padrão de vacinação a que o Brasil chegou se deve, inequivocamente, em boa parte, ao Dória. Podem não gostar das prioridades dele no governo de São Paulo, mas o fato é que tem um governo arrumado, diante de uma desarrumação geral. Tá certo? E, portanto, se querem um candidato que seja do centro para a direita, até o limite em que a direita é democrática, porque a direita reacionária já tem dono, quer dizer, tem duas pessoas que disputam esse espaço, né? Bom, esse candidato é o Dória, hoje. Do centro mais para a esquerda até o limite em que chega o PT, que não é de extrema esquerda, mas é um partido de esquerda, tem o Ciro. E tem o Sérgio Moro, que está disputando, presta atenção, com o Bolsonaro, o eleitorado de extrema direita, não de centro. O que faz Moro ser um candidato de centro? Em quê? Seja na sua atuação como juiz e nos fundamentos que ele abraçou, e na sua prática como juiz, seja na sua atuação como ministro da Justiça, defendendo excludente de licitude, um travessão rápido aqui. Atenção, se excludente de licitude tivesse sido aprovado no Brasil, como estava no seu pacote anticrime, o massacre do Complexo do Salgueiro nem investigado seria. Excludente de licitude, precisa deixar claro que é licença para matar preto e pobre. é licença para as forças de segurança optarem pela barbárie. Nada na postulação do Sérgio Moro, por mais que ele tente se reinventar, é de centro. Não é de centro nem aquilo que ele representa, aquilo que ele simboliza, que é a antipolítica, a não política. Por que eu estou dizendo isso tudo e você começou a falar do Dória, Reinaldo Azevedo? Porque há quase unanimidade dos textos falando sobre a vitória do Dória trazia já no líder o Sérgio Moro. Ah, mas olha, ele ganhou lá, mas tem o Sérgio Moro. Ah, ele ganhou lá, mas tem o Sérgio Moro. Que está por aí encantando setores do mercado financeiro. Esse senhor foi para o Senado falar sobre economia. Quem entende minimamente de economia ficou abismado. Ele não sabia. Atenção, o conhecimento que ele tem de economia chega a ser inferior ao do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, afinal de contas, alguma coisa aprendeu como presidente, conhece pelo menos a mecânica geral dos corpos ali econômicos. Isso, nem isso ele sabe, o Moro. E, no entanto, sendo tratado por esses setores, né, o que eu estou chamando de moro-colunismo, como favorito, mas favorito a quê? Favorito a quê? Favorito a ser o candidato desse centro para a direita ou favorito para disputar a presidência da República? Será mesmo que ele tem essa força avassaladora? Ou este ser que chega de fora, porque chega de fora, mais dificulta o surgimento de uma terceira via do que facilita? Eu tendo a achar que é isso. Eu tendo a achar que ele mais dificulta do que facilita. À medida que a sua postulação, até agora, passa a alguns quilômetros do Brasil real. Entendam direito o que eu vou falar aqui. E eu tratei, aliás, eu concedi uma entrevista ao Breno Altman, que é um petista da ala esquerda do PT. Sim, tive uma conversa com ele. Não pensamos a mesma coisa, rigorosamente, quase nada. Mas eu fiz a observação que eu vou fazer agora para ele, para um veículo de esquerda. Quando o Bolsonaro atenta para o auxílio emergencial, PEC dos precatórios, ele está reconhecendo uma situação social grave, ele precisa desses votos e ele está tentando se virar. Se faz da pior maneira possível, se faz tarde, se o que está fazendo é fruto dos desacertos de Paulo Guedes, bom, tudo isso nós podemos discutir e provavelmente tudo isso é verdade. Mas você tem aí o reconhecimento de uma questão que é na área social, na área política. A mesma coisa a postulação do Lula, a mesma coisa a postulação do Dória. Nós estamos falando de políticos. Sérgio Moro vem com a mensagem da moralização do Brasil, que é a questão da corrupção. O mesmo discurso de Bolsonaro em 2018, que comprovadamente está errado e ajudou a nos levar para essa situação em que vivemos aqui. Sim, veio a pandemia, etc., mas as coisas já não estavam organizadas antes. Essa que é a verdade. Bolsonaro perdeu um tempão sem organizar a base no Congresso, e quando foi organizar, precisou fazer o acordo que fez com o Centrão, que tem um preço. Moro chega com a mesma mensagem da antipolítica. A mesma mensagem de ódio à política que ele tinha como juiz. que, insisto, ajudou a nos jogar no buraco. E quando se fala que um governador de estado vence uma prévia, na verdade, nem se fala quase da vitória dele. A sombra de Moro. É como se alguém estivesse tomando alguma coisa que naturalmente pertencesse ao Moro. Mas por que pertence? Um cara que está afiliado a partido político faz 19 dias. Que estava no judiciário. Que preparou o terreno da Lava Jato, aliás, para ser ele o candidato de 2018. Não foi porque não conseguiu viabilizar. Mas já se falava disso. Assim como já se falava da candidatura de Dallagnol, ele próprio falava da candidatura. Tem a histórica mensagem que Dallagnol mandou para si mesmo no Telegram. Dallagnol escreve para Dallagnol. Um grupo do Judiciário, do Ministério Público, que se organizou para fazer política, isso é legítimo? Será verdade que isso é um caminho para o Brasil? Que chega com uma mensagem que continua essencialmente hostil à política? Se ganha, vai governar com quem? De novo? De novo essa história? De novo essa história? Não se aprende nada mesmo? Parece que não. E justamente pessoas que deveriam, até pela sua experiência de vida, estar um pouco mais preparadas. Eu não vou citar caso, mas eu tô com o saco cheio de ver gente que paga propina falando que o problema do Brasil é a falta de moralidade, que a gente precisa ter alguém que realmente coloque ordem. Olha aqui. O que eu estou querendo dizer com isso é que dispensar esse tratamento a quem, afinal de contas, se entregou, no caso do Dória, se entregou a uma disputa que é de natureza política, significa, sim, fazer uma opção pela não política. Ah, Reinaldo, mas o próprio Dória está mandando mensagens para o Moro. Bom, queria que ele fizesse o quê? Queria que ele fizesse o quê? Talvez ele se associe ao Moro. Pode até ser, lá adiante, que eu vou lamentar, aliás. Lamentarei, aliás, qualquer um que faça a composição. Porque, para usar uma imagem judaica, significa misturar leite com carne. Ou cozinhar a carne no leite. Entende? Uma vez que o judiciário não pode se entregar a esse tipo de politização. Como se entregou, até cair a máscara e vir a disputa eleitoral descarada. Acaba funcionando com o Moro uma espécie, assim, o que eu chamei de preconceito invertido. O que é o preconceito, Bob Furuia, Vólio Bene? O preconceito é basicamente o seguinte. Eu não gosto de você por você ser quem é. Ou o que é. Você é negro, eu não gosto de negro. Não gosto de você, acho que você tem que ser discriminado. Judeu, mulher, enfim, gay, o que for. Fica parecendo que o Moro tem que ser presidente porque ele é Moro. Qual é a característica que faz de Moro por que ele poderia ser um bom presidente? É porque ele é um Moro. Onde foi que esse tipo de coisa deu certo? Que se pega para capar deu certo? Não deu. O Brasil repetiu a situação da Itália. Lá deu em Berlusconi, aqui deu em Bolsonaro. Não? E por mais que a Itália tenha se arrumado um pouco, se arrumar para valer, nunca mais. Isso é um desastre. Isso é um desastre para a elite brasileira. Que infelizmente estuda cada vez menos, sabe cada vez menos. E tem uma abordagem cada vez mais burra da política. Ah, isso poderia estar dando certo, mas não está dando certo, está dando errado. Está dando errado. Façam a aposta na política e que se corrijam as coisas que não estiverem bem. E a coisa é tão grotesca que um aliado do Bolsonaro, neste fim de semana, Deltan Dallagnol, candidato a deputado federal, filiado ao partido de Bolsonaro, resolveu, neste fim de semana, fazer uma promoção. Também tem Deltan Dallagnol na Black Friday. Coloca a imagem aí para mim, vai. Olha aí. Black Friday, R$100 de desconto. Entre no meu curso durante a Black Friday e receba R$100 de desconto. Isso é Deltan Dallagnol. Para quem está acompanhando pela rádio, tem a imagem. Um livro autografado, apenas os 100 primeiros, tá? Se você for centésimo primeiro, não tem mais autógrafo não, que a mãozinha dele cansa. Aulas de interação ao vivo e evento com Carlos Fernando, que foi o seu parceirinho na Lava Jato, o número 2 da operação, e Tamea Danelon. Tamea Danelon, ela é procuradora da República ainda hoje, aqui em São Paulo. Foi coordenadora da Lava Jato aqui. Você tem uma procuradora da República participando de uma campanha eleitoral, porque isso aqui é campanha eleitoral. É um evento comercial, tanto é que está anunciado na Black Friday. E não, e autorização para isso ela não tem. A única coisa que os procuradores podem fazer é aula, dar aula. Ah, ela não está ganhando nada com isso. Não, ela não pode fazer campanha política. Essa degeneração é muito grave. E, insisto, vai mais criar dificuldades do que facilidades para a terceira via. Agora, eu não sou coach de elite ou de terceira via. Querem fazer, faça. Agora, é um processo, no geral, com a devida vênia, desavergonhado. Aí eu vejo aqui, depois de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, um outro nome associado à Lava Jato pode entrar na política. Rodrigo Janot, que foi chefe do Ministério Público na época da operação, estaria negociando uma filiação ao Podemos. Segundo informa o Portal Metrópolis, Janot se reuniu neste fim de semana com o senador Álvaro Dias. Meu Deus do céu, o que é que essa gente queria? O que é que essa gente sempre quis? Aliás, foi outro. Eu sei o quanto me custou apontar os desatinos do Rodrigo Janot. Que fez o que fez em relação a Dilma. Que fez o que fez em relação aos partidos. Que fez o que fez em relação, inclusive, ao Temer. Com coisas absurdas. Esse é um caminho já trilhado. E esse caminho já levou o buraco. Já levou o buraco. E tem gente que acha que é de novo por aí. Não me espanta que pessoas desinformadas entrem nessa. Agora, que a imprensa entre nessa para valer. Aí, realmente, os setores da imprensa, aí, realmente, assim, é de um grau de ignorância que vai além do suportável. Especialmente porque vem com essa conversa Moro de centro. Não, Moro não é de centro. A chance de Moro está em roubar, em pegar, em conquistar o eleitorado de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Aliás, não por acaso, os moristas mais entusiasmados são aqueles que vem do bolsonarismo arrependido. Porque agora dizem, o verdadeiro Bolsonaro é o Moro. E como se vê no caso do Dória, isso mais cria dificuldades para a terceira via do que facilidades. Ah, Reinaldo, vai queimar a língua, você vai ver, vai dar certo, o Moro vai ser eleito presidente. Queridos, se isso acontecer, não sou eu que queimo a língua, né? O que será a minha língua queimada diante da terra crestada? Depois vocês procurem aí o que é terra crestada. É isso aí. Dólar subiu, não sei se até há pouco estava subindo 0,25, não sei se ainda está, porque começou a conversa do orçamento de guerra. Vamos lá.
É isso, fechou em 0,25 mesmo, Reinaldo, alta. Caso o governo não consiga aprovar a PEC dos precatórios no Senado, uma fonte ouvida pela agência Reuters diz que o plano B será usar de novo um orçamento de guerra para garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$400. Diante dessa informação, o dólar, que abriu o dia e a semana em queda, virou e pouco antes do meio-dia chegou a bater os R$ 5,64. Agora à tarde, começo de noite, dólar fechou em 0,25, negociado aos R$ 5,61.
Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sim, se não for aprovada a PEC dos precatórios, eu acho que é isso que o governo vai fazer. Ele pode, a emenda constitucional número 106, permite a decretação de estado de calamidade. E aí, pode ser uma calamidade. Porque sem a PEC dos precatórios, eu lembro que não tem regra nem sobre a questão dos precatórios propriamente, que vão ter que ser pagos. Aí simplesmente você abre crédito extraordinário, fica fora do orçamento, e o céu é o limite. Aí precisa ver a quem interessa essa situação. O risco de descontrole é gigantesco. Da economia, com desdobramentos para 2022, para 2023. Então é bom pensar bem. Mas, e aí eu vou tocar nesse assunto e vamos passar a tratar desse assunto. Lembrem-se de que nós temos uma nova cepa por aí. Chegar ao Brasil é questão de tempo. Tem essa, não, a Ômicron não vem para cá. Não, se é que já não está, provavelmente já está. A gente só não sabe. E o presidente pode ter, inclusive, uma justificativa para isso. Né? Então, sim, ele será contra, continuará contra a máscara, continuará a promover, fazer que nem a Claudinha Leite, vai continuar a promover festinha, showzinho, né, Claudinha? Né? Uhul! Né? Que coisa, né? Vale o Bene, a hora de cantar e a hora de calar, vale o Bene. Tem gente que não sabe de mim. Né? Então. Sim, o presidente continuará a fazer tudo que ele faz, vai continuar a falar que não toma vacina, mas alegará, terá condições de alegar, situação emergencial, risco de calamidade e apelar ao orçamento de guerra. Caminho legal para isso ele tem. Cumpre aos partidos, aos senadores agora, indagar. A quem interessa? Essa situação de rejeição eventual da PEC, com a possibilidade do auxílio emergencial, beneficia quem? De imediato você pode dizer, beneficia o Bolsonaro, porque ele vai ter dinheirama para investir na eleição. Eu não sei se o suficiente para inverter o humor em certas camadas da população. Que vem desordem fiscal, vem desordem fiscal. E a desordem fiscal não será de curto prazo, não. Ela já não é hoje. Aí é de longo prazo. É bom tomar cuidado. E a Ômicron agora tem alertas da OMS, tem o seu desenvolvimento no mundo. Tem uma coisa que parece ser positiva, que ela é muito mais contagiosa, mas parece que não tão virulenta, aí embora a palavra seja de mesma raiz com vírus, né? Mas parece que não tão agressiva quanto outras. Mas vamos falar dela um pouquinho rapidamente, vai lá.
A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que essa variante do coronavírus representa um risco muito grande para o planeta e que pode ter consequências graves. No entanto, a OMS pondera que, por enquanto, não existe registro de mortes associadas a essa nova cepa. A entidade lembrou que ainda há muitas dúvidas sobre essa nova variante, mas dadas as várias mutações, a probabilidade de que a Omicron se propague pelo mundo é elevada. O primeiro caso foi registrado na África do Sul e foi relatado à OMS na última quarta-feira. Em poucos dias, já cruzou as fronteiras de diversos continentes, África, Europa, Ásia, Oceania, e os países estão preocupados. Os ministros da saúde que integram o G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, se reuniram hoje para discutir o avanço da nova variante. O encontro em caráter emergencial foi convocado pelo Reino Unido e será realizado em Londres. Foi realizado já, né?
Já se espalhou, Bob Furuê.
É isso. Como a Lê disse, em vários continentes, tirando a Antártida, né? Atingir com força a Europa, a Omicron, um time de futebol de Portugal, o Belenenses, por exemplo, teve 13 casos positivos para a variante. Na Escócia, são 6 infectados e o governo confirmou a transmissão local dessa variante. Na América, o Canadá já tem 2 casos confirmados. Na Oceania, a Austrália tem pelo menos 5. E na Ásia, Hong Kong já foi atingida.
Brasil?
Aqui no país, a Anvisa informou que um brasileiro que passou recentemente pela África do Sul testou positivo para a Covid-19 logo após desembarcar no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. É um homem de 29 anos que mora em Guarulhos mesmo e que foi colocado em isolamento. Ele cumpre a quarentena em casa com sintomas leves da doença. Importante falar, ainda não existe confirmação se ele foi contaminado com a Omicron. O Instituto Adolfo Lutz já está com a amostra genética do paciente e deve entregar o resultado amanhã ou no máximo quarta-feira.
É, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, está dizendo que a variante preocupa, mas não é motivo de desespero, hoje estamos mais preparados. Bom, que estamos mais preparados. A questão é saber o que é que a gente está fazendo como país para que esse troço não chegue, não se alastre, não vire o caos, porque a estrutura de saúde não mudou substancialmente de quando a gente estava no auge da pandemia. Embora ela pareça menos agressiva, isso pelo menos é o que... E se está vendo aí, não quer dizer que não possa implicar gravidade. A gente já viu que o governo federal, por exemplo, resistia à decisão da Anvisa de limitar voos de alguns países para cá. Aí chegou o Ciro Nogueira e disse, está limitado. Deu, bateu um pouco a mão, disse, não, vou dar uma de governo aqui. Chamou para si a decisão. Agora, nós estamos, esse troço aparece num momento em que a gente exibe bons números aqui e coincide com um processo de abertura. Uma coisa é abertura da economia, outra coisa é desafiar o vírus. Há práticas que desafiam o vírus. Mega aglomerações, acho que constitui uma das práticas que desafiam o vírus. Neste sentido, parece que Salvador fez a coisa correta.
É isso, a Prefeitura de Salvador anunciou hoje o cancelamento do Festival da Virada da Festa de Réveillon na cidade. Prefeito Bruno Reis, que é do DEM, citou 2 motivos para a decisão: o aparecimento da nova variante e o aumento de casos da Covid na Europa. Nas redes sociais, Reinaldo, ele escreveu o seguinte: sei da importância do evento para a economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar.
Olha, é a decisão correta. A decisão correta. É, flertar com isso sai muito mais caro. Se vocês querem a prova, vejam o que aconteceu nos meses logo seguintes. Réveillon e Carnaval no Brasil. Me parece que é a coisa certa. O que disseram os secretários estaduais de saúde?
O presidente do CONAS, esse Conselho Nacional dos Secretários, Carlos Lula, defendeu que todos os governos devem rever as últimas medidas de afrouxamento na pandemia. Para ele, eventos com público, por exemplo, jogos de futebol, devem ser repensados. Ele também afirma que o uso de máscara deve continuar obrigatório, mesmo em locais abertos.
É isso, né? E aí, nós temos assim, eu veja só, o presidente Jair Bolsonaro se opõe a essas práticas e outro dia disse que por ele não haveria carnaval. Mas, não me cabe decidir porque o Supremo tirou de mim a decisão. Presidente, não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência continua com a autoridade, por exemplo, sim, para proibir carnaval, se o senhor quiser. Proibir carnaval, que eu digo, é proibir as concentrações. Continua com a autoridade para isso. Se algum governador, algum prefeito achar que o senhor está se excedendo, vai fazer o que Vossa Excelência fez e pode até recorrer ao Supremo. E a decisão do Supremo será a mesma. A competência de União, Estados e Municípios é concorrente para tomar decisões nessa área. E na hierarquia dos valores, vale a preservação da saúde. Havendo risco, ninguém declarará sua decisão inconstitucional. E o senhor sabe disso. Agora, o que parece, e aí sim, é que o senhor não quer ser identificado com medidas restritivas. Então, o senhor está usando, objetivamente, essa questão para um braço de ferro com governadores e prefeitos, agora de uma outra natureza. O senhor os está desafiando. Eu sou contra carnaval. Vocês, se não tomarem a providência, deixarão o carnaval acontecer e, no caso de um novo surto, eu não tenho nada a ver com isso. O senhor sabe que o senhor está fazendo isso, né? Isso aqui não é uma acusação. Isso aqui é um jogo de tabuleiro de xadrez. É isso que o senhor está fazendo. Quando a sua competência para tomar a decisão permanece. E não, o Supremo não diria que o senhor está impedido de tomar essa decisão. O senhor sabe disso. Nós começamos a falar lá da PEC dos precatórios e nós temos uma questão que, de algum modo, diz respeito a essa PEC. Derivamos para a questão da pandemia, porque era conexa, mas voltamos ao ponto, o orçamento secreto. Afinal de contas, votaram o projeto de resolução, estão discutindo o projeto de resolução, como é que está isso?
O Congresso está reunido agora, Reinaldo, nesse momento, para discutir o projeto, né? Não começou a votar ainda, está discutindo esse projeto que pode manter o pagamento de verbas do chamado orçamento secreto. Projeto de resolução número 4 foi articulado pelos presidentes do Senado, o Rodrigo Pacheco, e também da Câmara, Arthur Lira. A base do governo tem maioria para aprovar essa proposta, que não cumpre a decisão do Supremo de tornar públicos os dados dos parlamentares beneficiados.
A situação, veja só, tem uma data limite aí que é 3 de dezembro. O dinheiro que não for liberado, empenhado até 3 de dezembro, volta para a União, vai lá para pagar juros da dívida. E haverá, certamente, dificuldades e, sim, pobres acabarão sendo punidos. A situação é delicada. E nós estamos aqui para ser precisos. Atenção. Os três partidos que entraram com a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no Supremo, a escolhida foi Rosa Weber, nenhum deles pediu a suspensão dos recursos. Eles pediram a divulgação dos nomes de quem pediu a emenda. Tá claro isso, meninos?
Uhum. Sim.
A Rosa foi além daquilo que pediram. Sim. Eles estão dizendo, é impossível a gente identificar tudo. De tudo aquilo que ainda, inclusive neste ano, de tudo aquilo que ainda não foi liberado, sim, nós teremos os nomes. Do passado 2020, um pedaço de 2021, não dá. Não temos como. Porque são muitas, são milhares de solicitações, não dá. Então nós pedimos que se reconsidere essa parte da decisão. A partir de agora, inclusive deste ano, nós vamos especificar tudo direitinho, e vocês liberam os recursos. Porque há obras que, inclusive, já começaram. Estima-se que, se a decisão do Supremo for mantida, 13 bilhões deixam de ir para as emendas, o que, obviamente, não é bom, porque vai ficar um monte de coisa parada no meio do caminho. Ah, está condescendendo? Não, eu quero sair desse impasse. Eu quero sair desse impasse. A ministra decidiu dar aquilo que nem foi pedido. E eles estão agora tentando negociar. É preciso ter claro que vai restar gente sem recurso na saúde se esse troço ficar como está. E que esse dinheiro vai pagar juro da dívida e não vai para a população. Aí, me parece que significa escolher o mal menor. E o Congresso, mas o Congresso também, olha aí. O Congresso está, de certo modo, fazendo sua parte naquilo que acha que dá. A partir de agora, ok. Concedeu, digamos assim. O Supremo está dividido sobre isso. O clima não é bom. Agora, pode ficar suspenso e pronto. Se alguém acha que isso é melhor, então, tá bom, suspenda-se e pronto. E aí, não, e está mantida a decisão. Tá bom, vai se iniciar agora um processo até chegar emenda por emenda, quem foi, quem indicou. Pode demorar, sei lá, sei quanto tempo. Em 30 dias, com certeza, não, né? Porque já passou e não vai ter. Aliás, esses 30 dias também me pareceu um prazo realmente muito exíguo para isso. Porque se partiu do princípio de que todo mundo realmente tinha tudo anotado. Uma coisa ou outra pode ter, tudo não tem. Eu vou repetir o que eu disse aqui. Precisa tomar cuidado para não jogar fora a criancinha junto com a água suja. Vamos limpar tudo, vamos. Ó, o bebê está sujo, lava o bebê. Joga a água fora, joga e vai o bebê junto. Nós chegamos objetivamente à seguinte situação. Agora, nesta hora, qual é o mal menor? O mal menor. Faltam 4 dias. 4, 30, 31, mais 3, 5 dias. Há 5 dias do prazo. Qual é o mal menor?
Não tem 31.
Ah, não tem. Oh, burro. É novembro. 4 dias. Qual é o mal menor? É liberar o RT e pronto. Mal menor para quem? Para os pobres. Aí você faz sua escolha aí. Vamos começar.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800-940-2357. Repetindo, 0800-940-2357. Vem pra Sky!
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Eu tô achando engraçado nos 4 minutos mais bem empregado rap brasileiro, a Faria Lima resolveu, assim, até virou uma espécie de lugar de protesto contra Guedes. Tem algum sacana lá. Ah, já que é aqui que se decide a coisa da grana, então os protestos que a gente vai fazer serão aqui, né? O que está rolando lá? Vai.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi alvo de uma nova intervenção na Avenida Faria Lima, provavelmente o centro financeiro mais importante aqui da cidade de São Paulo. Ele já foi chamado de Faria Loser.
América Latina, na verdade.
É, América Latina toda. A gente trouxe aqui quando ele foi chamado de Faria Loser, já teve o rosto estampado na nota de dólar para criticar a existência daquela offshore da família dele, e agora virou Naufraguedes. Esse termo apareceu num cartaz gigante colado numa parede da Faria Lima, gigante mesmo, com 4 metros de altura por 12 de comprimento, e na foto desse Naufraguedes, Guedes aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
Está faltando interlocução, né, adequada do Ministério da Economia com a economia. Com a política. E, evidentemente, se escolhe aquele que é o centro financeiro para abalar a imagem do ministro, que é considerado ali, era considerado a âncora de confiabilidade no cumprimento das metas fiscais. A gente viu que, enfim, não tem sido bem assim e os prognósticos não são muito bons, como, por exemplo, feito pelo Boletim Focus.
Isso. Projeções para a inflação nesse ano, Reinaldo, passaram de 10,12% na semana passada para 10,15% agora, 34ª alta seguida. Para o ano que vem, 2022, o mercado subiu a previsão de inflação de 4,96% para 5%, 5% que já é o teto da meta do ano que vem, teto da meta de 2022. Analistas também diminuíram a estimativa de crescimento do PIB, passou de 4,80% para 4,78% nesse ano e de 0,70% para 0,58% no ano que vem.
E a taxa básica Selic deve ser a 2021-2025, ao ano 2022-11-25. Os números são muito, muito, muito ruins. E aí, você quer saber? Vocês querem saber? Preocupa? Eu acho que o dado mais preocupante aqui é a inflação do ano que vem. A projeção da inflação do ano que vem. Já no teto da meta. Né? A gente vê aqui, mesmo crescimento de 5% nesse ano, já tem uma previsão menor, portanto, já está em curso uma desaceleração, claro, né, que se prevê no ano que vem mais agudizada, havendo quem, como o Banco Itaú, anteveja até uma recessão. Né. Bom, não. Não, não é. Nada disso é bom e é claro que diante da perspectiva de uma eventual nova onda de Covid, ainda que um vírus que fosse mais manso, mas de qualquer modo mais contagioso, nada disso ajuda. Né? Esse quadro econômico deprimido tem consequências, né, para os mais pobres.
A FAO, Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, apontou um crescimento na parcela de brasileiros sem acesso a uma dieta saudável. E o que é essa dieta saudável que diz a FAO? Comida com nutrientes suficientes e balanceados. São quase 50 milhões de brasileiros que fazem menos refeições ou refeições piores do que deveriam num país que é um dos maiores exportadores de alimentos de todo o mundo. Maior economia da América Latina, o Brasil fica atrás do Chile, do Uruguai e até da Costa Rica nessa lista. A piora na situação tem a ver, é claro, com a perda de renda durante a pandemia.
Tem. E, bom, tem uma reportagem no UOL aí, pessoas que estão em unidades básicas de saúde que desmaiam de fome na fila. Eu vi nesse fim de semana uma cena deprimente aqui na minha rua, é um bairro rico. Tinha uma caçamba dessas que pegam coisa, material de construção, e aí eu vi um barulho insistente. Era um sujeito pegando material, sei lá, reciclável, que ele já estava quebrando na rua, fazia eco, eu fui ver o que era e tal. E sei lá, alguém deixou também um saco de lixo na caçamba, e ele abriu o saco de lixo, tirou de dentro uma garrafinha com uma coisa qualquer e bebeu. Hã? Isso está ficando frequente em São Paulo, na capital mais rica do país. Ah. Sim, isso tudo tem desdobramento que também é político, que também é eleitoral. Ah. É preciso saber enxergar o quadro. Por isso que eu vejo, comecei o programa falando isso, quando eu vejo esse negócio assim de gente, vamos nos concentrar na caça, a corrupção, assim... Acho isso, acima de tudo, de uma alienação formidável. Por que Bob Furuya, Vale Bene? Eu tenho certeza que boa parte das pessoas que é tarada por esse discurso, quando tem engarrafamento numa rodovia, anda no acostamento. Não tenho a menor dúvida. É isso aí.
Sabe o que acontece quando a maior diversão se junta com o menor preço no Beto Carreiro World? É desconto de verdade! Black Friday Beto Carreiro! Passaporte de R$149 por apenas R$99,90. Montanhas russas, shows incríveis, brinquedos radicais, Natal do Shrek e muito mais! Só 10 de R$9,99. Compra agora! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
Ligação leste-oeste péssima no sentido da radial leste. A radial também muitos problemas desde a saída da ligação até a passagem ali pela região do viaduto Alberto Badra. No sentido do centro, o caminho funciona melhor. O C6 Tag está ainda mais completo e continua sem mensalidade. Peça o seu e passe direto por pedágios e estacionamentos em todo o Brasil. C6 Bank é da sua vida.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ô, Bob Furuya.
Sim.
Como chama o seu professor de judô?
Pior que eu esqueci, eu tive um.
Você também foi aluno do Aristides?
Não, Aristides não.
Não? Não? E do Jurandir também não? Não?
Pode ser Jurandir, pode ser.
Quem que é agora?
Sou eu. A hashtag noivinha...
E você? Tem professor de judô?
Não, não. Lutei karatê quando criança.
Karatê? Ah, é? Tá.
Parecia.
Eu vou começar a fazer boxe, sabia? É verdade.
A hashtag noivinha do Aristides foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, nas demais redes sociais hoje. E a gente explica essa história. Noivinha do Aristides foi o que uma mulher gritou ao presidente Jair Bolsonaro no sábado passado, agora, na Via Dutra, na altura da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E ela estava dentro de um carro e foi detida pela Polícia Rodoviária Federal. Os agentes disseram que ela foi presa por ter xingado o presidente. Bolsonaro esteve na cidade para participar da cerimônia de formatura dos cadetes da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. Só para a gente explicar aqui, Aristides teria sido o instrutor de judô, o professor de judô, na época em que Bolsonaro cursou a AMAN. A mulher, que não teve o nome aí revelado, foi levada no próprio sábado para uma delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, que fica a uns 50 quilômetros de onde eles estavam. Foi registrado um termo circunstanciado pelo crime de injúria, ela não chegou a ficar presa, foi liberada depois de ter assumido o compromisso de que vai comparecer em juízo.
E aí consta que o próprio Bolsonaro determinou que se fizesse essa abordagem. É claro que é um absurdo. Primeiro que o presidente tem que ficar dando pinta na rodovia para ficar assinando. Pelo amor de Deus, isso é descabido. Quem faz isso está sujeito a receber protesto. Agora, eu lamento, porque o Bolsonaro é aquele que acha que as redes sociais, por exemplo, podem tudo, né? Não é isso? Ele não vive lamentando a prisão que houve, a prisão do deputado Daniel Silveira, tá solto já, mas ele não protestou, tal. Eu não acho. Sim, há uma controvérsia a respeito. Agora, eu não acho que um deputado possa dizer tudo. Por exemplo, como ele disse, pegar a cara de ministro do Supremo e esfregar no asfalto. Acho que não, né? Porque isso incentiva a violência. Nem entendo a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar serve para os assuntos parlamentares. Senão o cara daqui a pouco vai estar fazendo defesa, o quê? De pedofilia, de terrorismo. Será que pode falar tudo isso? Não, né? É claro que não pode. Mesmo sendo deputado. Agora, um popular ou outro protestar, né? O Bolsonaro é aquele que se diz um defensor da liberdade de expressão. Aí alguém passa, xinga, ah, não sei o quê. Aliás, eu não sabia. Como é que ela sabia que o cara chamava Aristides? Nem eu sabia dessa história. Você sabia? Não sabia.
Eu não fazia ideia.
Evidentemente, é um exagero fazer uma abordagem por causa disso. E não, eu não endosso ficar xingando político na rua. Já falei isso 500 vezes. Não endosso. É uma desnecessidade. Vá fazer política, organize o protesto. Não precisa fazer isso. Agora, mandar a Polícia Federal ir atrás porque alguém expressa uma insatisfação, obviamente, é impróprio. E a gente sabe que no governo Bolsonaro se fez isso muitas vezes, né? De perseguir gente que protestava. Um dos que perseguiam pessoas que protestavam era quem? André Mendonça. Quando o ministro da Justiça processou um monte de gente com base na Lei de Segurança Nacional. Embora, quando o Supremo tenha sido. Embora o Supremo, uma vez atacado lá com fogos de artifício e tal, ele, André Mendonça, meio desconversou e falou em liberdade de manifestação. Sim, eu já estou fazendo um link para o próximo assunto. Que, aliás, traz um risco potencial de conflito no Supremo, muito grave. As pessoas não estão atentas para isso. E eu vou falar aqui, que é a guerra do chamada guerra do bate-cabelo. Né? Nem vocês pensaram nisso.
Não, mas...
Vamos lá, vai.
Falando no Mendonça, né, Reinaldo, sabatina dele foi marcada para a próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro, e a relatora na CCJ será uma evangélica, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Apesar dessa escolha teoricamente amigável, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, segue dizendo que vai derrotar o ex-ministro no plenário. O Mendonça precisa de maioria simples, ou seja, 41 votos dos 81 senadores, para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema é que essa conta está apertada, o MDB deve ser o fiel da balança.
E aí o Mendonça apareceu, tá com a foto do Mendonça aí? Uhum. O Mendonça apareceu, ele foi no seminário lá que teve em Portugal, e ele apareceu, esse era o Mendonça até outro dia. Esse é o Mendonça agora, Jesus! É
isso. Isso é o topete.
Topetudo, rapá!
É isso, cabeludo.
É cabeludo! Eu vou... Não... Aí estão falando em implante. Não, peraí. Eu tenho um amigo que fez um implante para valer, que agora o implante faz uma maquininha e tal. Demora, você faz primeiro o fio, depois os fios faz uma casquinha, os fios caem, começam a nascer. Isso aí não é implante, isso aí é um sei lá o quê, né? Um entrelaçamento que fez, uma peruca.
É um milagre, né?
E nós vamos ter a banca dos cabeleiros agora, a bancada dos cabeleiros no Supremo. Se ele passa, aí vai ser o confronto. Eu não sei se vai ser uma união, Luiz Fux, Mendonça. Porque o Fux também tem uma cabeleira impossível, né? Coisa que a natureza não faz.
Frondosa.
Porque há aquelas coisas que a natureza faz, e há aquilo que a natureza não faz. Aquilo que é criado pela mão do homem, Bob Furuia. Né?
Sim.
Que é um... né? Que é arte, é uma verdadeira arte, né? Então agora o Mendonça, caso passe para o Supremo, né? E a gente viu ali, ó, tá, de repente o homem apareceu, eu preciso ver o que que é, olha, rapaz, e a gente vê pela miséria que tá ali na lateral, a gente vê... acho que não é implante não, e você vê que e o cara quando ele põe ele já quer topete, quer exagerar, que é o que eu vou fazer também, quando eu fizer implante eu já vou botar até aqui no meio da testa, fazer uma garantia, né, para caso
uma franja,
né, margem de erro cair, né? Por falar no cabeleira, ei, ministro Luiz Fux, eu sei, Vossa Excelência acha que eu pego no seu pé, né? Vossa Excelência acha que eu pego no seu pé. Mas não é. Veja só, veja o que o senhor fez, vai.
É, Reinaldo, deixa aquele princípio de indúbio pro réu para lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu que o empate no julgamento de uma ação penal não absolve o réu. A decisão de Fux vale para momentos em que o empate ocorrer pelo fato de a corte estar com um ministro a menos na composição, como é o caso agora, ainda sem o substituto de Marco Aurélio Melo. Fux analisou uma questão de ordem levantada pelo ministro Gilmar Mendes depois do placar do julgamento de uma ação penal contra o ex-deputado André Moura, líder na Câmara no governo Michel Temer, ter terminado empatado em 5-5 em setembro. A corte está com uma cadeira vazia, eu falei sobre a aposentadoria de Marco Aurélio, a gente falou sobre André Mendonça e a Sabatina. O nome dele foi indicado em 13 de julho para ocupar a vaga no STF, deve passar então por essa Sabatina, já faz quase meio ano, quase um semestre sem a votação.
Olha, é claro que eu acho absurda essa decisão do Fux, é um surto de lavajatismo. E lembrando que o dito deputado, são três ações penais contra o Moura, né, por desvios na prefeitura de Pirambu, e em duas ele tinha sido condenado, e nessa apenas não havia, nessa terceira não havia prova suficiente, houve empate. Aí eles dão empate aqui, é contra o condenado. Veja, isso é um fundamento das democracias. É incrível que tenha sido tomada essa decisão. E se eu entendi direito a decisão dele, eu confesso que eu li ali, de repente, se amanhã não for isso, eu venho aqui e corrijo, mas eu tenho de falar, na leitura rápida que eu fiz, ele está dizendo, e quem absolveu não participa da dosimetria. Se a decisão foi realmente essa, é uma decisão contra a jurisprudência do Supremo. Porque na MP 470, que é a do Mensalão, ação penal 470, do Mensalão, se decidiu que quem absolveu também participava da dosimetria, sim. Então, olha, tudo atrapalhado, fazendo proselitismo. Ministro, o senhor não acha que a Lava Jato já fez coisas o suficiente? Daqui a pouco, Vossa Excelência também vai estar defendendo o tribunal excepcional, como fez Sérgio Moro, agora candidato. É um absurdo isso. Sim, decisão da justiça se cumpre, se respeita, mas se discute. Isso eu sempre disse. Respeitosamente, como estou fazendo. Sim, fiz brincadeira com cabelo, não sei o quê, porque eu sou uma pessoa bem-humorada. Hã? E que também já teve mais cabelo. Hã? Mas isso é humor. Agora, de fato, eu acho isso muito grave. Acho isso muito grave. Fica aparecendo, eu tive um debate na semana passada com o Eduardo Carnelós, criminalista, com o Pitombo, também criminalista. Fica parecendo que o sistema existe para punir pessoas. Não, o sistema existe para se evitar a punição sempre que possível. Não em nome do crime. É porque ao fazê-lo se exige a prova. Havendo metade dos ministros que não tenha visto a prova, o senhor vai e diz, não, então condenado está. Não, eu nem sei quem é esse cara. A questão é de fundamento. A questão é de fundamento. Porque uma outra máxima que me irrita que há no país é assim, o Brasil que não prende ninguém, o Brasil é um dos países que mais prende no mundo, nós temos mais de 700 mil presos. 40% deles não estão com sentença transitada e julgada. Não, o Brasil é punitivista, sim. Aliás, um punitivismo que alimenta os partidos do crime. Mete o sujeito lá num depósito de gente. Num ambiente de violência, família que fora sem nenhum atendimento. O partido do crime chega lá e conquista o cara. Uma decisão errada. Errada. Demagógica, inclusive. É isso aí, vamos começar.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800 940 2357. Repetindo, 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS net zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 7 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E o Rio Madeira?
Polícia Federal deflagrou, Reinaldo, no fim de semana, uma operação contra os garimpeiros ilegais que estavam exatamente no Rio Madeira, na Amazônia. A gente mostrou aqui imagens na semana passada. Eram pelo menos 300 embarcações que estavam na região. Ao todo, 3 pessoas foram presas e 131 balsas foram apreendidas ou destruídas, queimadas, né? A PF não informou quanto ouro foi apreendido e o que foi feito com as outras embarcações e as outras pessoas que trabalhavam nelas. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu à corte que investigue uma possível omissão de órgãos fiscalizadores no combate ao garimpo ilegal no Rio Madeira, especialmente Polícia Federal e Marinha.
É, no caso da omissão, a omissão anterior, né, que permitiu que se chegasse àquele estágio, obviamente, por mais que se possa achar, ó, onde já se viu, Botafogo. Bom, isso não pode acontecer, evidentemente, é preciso tomar as medidas preventivas para que não se chegue a esse extremo. Não, não são pessoas pobres também, é preciso ter claro isso. Agora, eu vou insistir no meu ponto de sempre, eu sou contra mudar os marcos que hoje regulam desmatamento, mineração, etc. Tem, inclusive, divergências aqui com pontos de vista da casa a respeito disso. Por exemplo, o Código Florestal, a questão da mineração. Esse é o meu ponto de vista. Agora, embora eu seja contrário à mudança da legislação, eu defendo a legislação que aí está, se o governo acha que não está bom, que então mude. Proponha um texto novo. O governo tem iniciativa legislativa. É bom lembrar disso. Vamos dar? Vamos dar. Então faça um projeto de lei. Leve para o Congresso. O que não pode definitivamente é ficar essa coisa desse incentivo informal que muitas vezes certos discursos acabam induzindo. E a mesma coisa se diga, por que eu toquei no Código Florestal? Vamos lá, vai, diga aí.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, criticou uma proposta em discussão na União Europeia que barra a importação de commodities e produtos que tenham origem em áreas de desmatamento. Em entrevista ao jornal Financial Times, o chefe do Itamaraty chamou o projeto de protecionismo comercial e disse que o bloco deve estar com miopia. Ele atacou também especificamente a França pela política de subsídios agrícolas. O chanceler ainda defendeu a política ambiental do governo Bolsonaro e afirmou que os números do desmatamento na Amazônia não são tão ruins quanto parecem, porque houve melhora desde julho.
Não, os números do desmatamento são péssimos. A decisão da Comissão Europeia, ela tem um aspecto protecionista, eu apontei isso aqui no primeiro dia. Por quê? Porque o nosso Código Florestal, que eu acho bom, eu defendi esse Código Florestal, eu defendi, estou dizendo, não é a posição da CAR, lá atrás. O nosso Código Florestal, pouca gente sabe, permite desmatamento, sim. Que é o chamado desmatamento legal. Tem um monte de outras particularidades, mas genericamente o bioma da Amazônia tem de preservar 80%. O bioma do centro-oeste ali e tal tem que preservar 35% e os chamados campos gerais 20%. Preservando isso, tendo essas áreas de reserva, não é? Então você pode ter um desmatamento legal. A decisão da Comissão Europeia, ela é dramática porque ela não leva em conta esse desmatamento legal. Então tem um aspecto aí que é de guerra comercial? Obviamente tem. E é por isso que desde sempre tinha que ser levado uma interlocução calma e tranquila, porque evidentemente estão de olho também na produtividade brasileira. É por isso que não pode ser inocente nem bocó, né? É isso aí.
Tem novidade da construtora Patriani em São Bernardo, na Avenida Aldino Pinotti. O prédio é de longe o mais moderno e tecnológico da cidade, vizinho de muro do Parque das Bicicletas e ao lado do Shopping Metrópole. A localização é espetacular e merece ganhar um projeto como o prédio Espetáculo Patriani. São apartamentos amplos de 117 e 137 metros quadrados, com três suítes ou a opção de duas, sendo uma suíte master ampliada com dois banheiros e dois closets. Este incrível lançamento da Patriani em São Bernardo ainda conta com a mais completa estrutura de lazer, como duas casas de campo dentro do condomínio, para receber a família e os amigos com total privacidade, além de piscina aquecida e duas arenas de beach tennis. E tem muito mais. Conheça o Espetáculo Patriani, na Aldino Pinotti, o melhor prédio que São Bernardo já viu.
Vem aí a HSM Expo, o maior evento de gestão e inovação da América Latina, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo. Aprenda com trilhas sobre gestão e saúde. Conecte-se com líderes do mercado. HSM Expo 21, últimos ingressos à venda em hsmexpo.com.br. E mais, participe da HSM Expo Now, online e gratuita até o final de novembro. Apoio Grupo Bandeirantes.
Jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pereira ainda tem problemas no sentido de Interlagos, da ponte estaiada até o fim. E no sentido da Castelo Branco, problemas a partir da Avenida dos Bandeirantes até lá embaixo a chegada à região do Parque Vila Lobos. Caminho da Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues e Pedroso de Moraes no trecho oeste funciona bem. Super fim de mês, Atacadão, não perca essa oportunidade, venha antes que o mês acabe. Atacadão, lugar de comprar barato.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Olha, bastarão 30 segundos para vocês terem números da barbárie em estado puro. Vai.
A TV Globo teve acesso aos registros de ocorrência da operação policial que deixou 9 mortos no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no fim de semana retrasado. Os documentos mostram que a polícia disparou mais de 1.500 tiros durante essa ação. Para ser exato, foram 22 policiais do BOPE que atiraram 1.514 vezes. Na delegacia, os próprios policiais afirmaram que 3 cabos e 1 sargento foram responsáveis, sozinhos, por quase 600 tiros. Os moradores da região acusam os PMs de terem cometido uma chacina. Os agentes teriam se vingado da morte do sargento Leandro da Silva, que foi morto por criminosos um dia antes também no Salgueiro.
Me desculpem, tá tudo aí, número é argumento. Ei, Sérgio Moro, com excludente de licitude, hein? Nem apurar precisaria, não é mesmo? Como é que era? É medo excusável? É isso? É isso aí.
Black November na McLarty Maia. Peças e acessórios de todas as nossas marcas com descontos de até 50%. Isso mesmo, Black November com condições imperdíveis na McLarty Maia. Acesse mclartymaia.com.br e confira as ofertas de BMW Motorrad, Mini, Jaguar Land Rover, Jeep, Mercedes-Benz e Toyota que preparamos para você. Black November é na McLarty Maia. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vem aí a HSM Expo, o maior evento de gestão e inovação da América Latina, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo. Aprenda com trilhas sobre gestão e saúde. Conecte-se com líderes do mercado. HSM Expo 21, últimos ingressos à venda em hsmexpo.com.br. E mais, participe da HSM Expo Now, online e gratuita até o final de novembro. Apoie o Grupo Bandeirantes.
Seu caminho.
O caminho pela Idemana Marquete e Marquês São Vicente ainda funciona bem para o motorista nos dois sentidos. Serve como alternativa para a Tietê, que ainda tem trânsito pesado, principalmente no sentido da Ayrton, a partir da região da Ponte do Limão até lá embaixo, a chegada à Ponte Aricanduva. Quem compra no Açaí Atacadista joga no time dos preços baixos, por isso no Açaí, torcida economizada, jogo. Vem para Açaí, açaí.com.br.
Band News FM.
Muito bem, essa semana Jason Mraz, I'm Yours. É isso aí, tchau também.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. So nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Yeah, yeah, yeah. You best believe I'm yours. Yours and yours alone. Well, open up your minds and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find love, 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 love. I listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Variante.